Bem como é do conhecimento dos irmãos, nós temos feito aqui nas quartas-feiras um estudo da história da igreja. Hoje nós vamos voltar para este estudo. E nós temos falado um pouco sobre a história do século XIX, especialmente agora olhando o surgimento da seita adventista do sétimo dia. Então nós falamos alguma coisa em nossos últimos estudos sobre o desenvolvimento, o movimento adventista que acabou promovendo o surgimento desse grupo, e nós vamos continuar olhando alguma coisa agora com respeito a isso. Nós vamos especificamente começar a olhar a questão da doutrina do sábado, a doutrina que os adventistas promovem com bastante esforço, a ideia de que se deve guardar o sábado, o sétimo dia, como dia de descanso. E nós temos que refletir um pouco tanto na natureza histórica do contexto de onde isso surgiu, como também analisar isso biblicamente. Então isso vai levar algum tempo, eu vou levar com bastante paciência o estudo, espero que os irmãos tenham paciência também para fazer assim, para não deixar nenhuma confusão em potencial, nenhuma área não explicada ou não tratada. Bem, como nós mencionamos em nossa última parte desse estudo, os adventistas acabaram se tornando um grupo que reuniu três grupos que haviam acompanhado aquela febre de Jesus vai voltar em nossa geração, Jesus vai voltar em 1843. Aquela ansiedade, aquela expectativa acabou sendo frustrada quando passou a data marcada e Jesus não voltou. Os grupos que acabaram saindo das igrejas evangélicas nessa época, ainda insistindo nesse ponto de que eles tinham alguma coisa ali sim, acabaram se localizando em três regiões. Um desses grupos, localizado na região de Massachusetts e New Hampshire, nos Estados Unidos, esses dois estados, um desses grupos se tornou um grupo liderado por um homem chamado Joseph Bates, e ele começou a advogar a guarda do sétimo dia, a guarda do sábado, como no Velho Testamento está prescrito. Isso se deu porque Bates teve um contato com Batistas do Sétimo Dia, que é um grupo quase que insignificante historicamente, mas existe aqui ou acolá algum, como tem existido desde o período logo após a Reforma Protestante. Alguns Batistas do Sétimo Dia. Esses Batistas do Sétimo Dia basicamente são batistas, são evangélicos, eles têm uma prática sabatariana de guardar o sétimo dia, mas não tomam isso como prova de fé, ou seja, consideram irmãos quem não guarda. Mas eles fazem assim. E, no entanto, essas pessoas tiveram contato com Bates. Bates, como líder do grupo, abraçou essa ideia, a levou a um ponto um pouco mais radical, poderíamos notar, e acabou difundindo isso no meio do grupo. Esse grupo, por fim, quando os três grupos em regiões geográficas diferentes nos Estados Unidos acabaram se unindo, formando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, levou também esse conceito para dentro do movimento todo, e, por fim, ele se tornou uma identidade do grupo, tanto que no nome colocaram Adventistas do Sétimo Dia. E é claro que fundamental para essa aceitação dessa doutrina foi uma revelação suposta de Ellen White, que colocou a sanção divina sobre a prática, sobre esse conceito, como eles tinham a ideia de que ela tem espírito de profecia, ou ela é identificada como espírito de profecia. O que acontece é que quando ela sim concordou com essa ideia e disse que Deus revelou para ela, sim, deveria-se guardar o sétimo dia. Então, isso foi o fator definitivo na aceitação do grupo como um todo dessa prática. Agora, nós temos que entender um pouco do contexto histórico, de onde veio isso, porque isso não se deve totalmente à prática dos batistas do sétimo dia. Os próprios batistas do sétimo dia também surgiram dentro de um contexto histórico, e esse contexto histórico é necessário se compreender para entender a totalidade do que veio a ser também do adventismo. Porque se você não entender o contexto histórico do sabatismo, o sabatarianismo dos evangélicos, você não vai entender por que que esses começaram com isso e nem a justificativa para isso. Mas vamos então fazer um breve histórico da questão. E depois nós vamos estudar em maior detalhe o desenvolvimento histórico dessa questão, mas a princípio eu tenho que fazer só alguma introdução. O conceito que predominava nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos países de língua inglesa a essa altura, entre os evangélicos, o conceito predominante, embora não unânime, é que o domingo era dia de guarda. O domingo é, na linguagem que o povo usa, o sábado cristão. Na verdade, se você traçar historicamente isso, você vai descobrir o seguinte: na igreja primitiva, nos primeiros séculos, não havia dia de guarda no cristianismo, não havia um dia de descanso, mas a igreja medieval eventualmente passou a considerar o domingo como um dia de guarda, o sábado cristão, por assim dizer. E, a princípio,
isso foi estabelecido somente na autoridade eclesiástica, porque as autoridades da igreja determinaram que esse dia é dia de guarda, deve-se guardar esse dia. É como um daqueles mandamentos da igreja. Agora, os reformadores, como rejeitaram as tradições e invenções humanas, que não poderiam ser sustentadas biblicamente, por causa dessa postura deles, eles rejeitaram, em sua maioria, quase todos, rejeitaram essa noção de que o domingo é um dia de descanso obrigatório, um dia de sábado, vamos dizer assim. Veja que no hebraico a palavra sábado, sábado vem do hebraico, né? Sábado no hebraico, ou sabá, é uma palavra que significa descanso. Então, eles rejeitaram que existe um dia de sabá, por assim dizer, para os cristãos do Novo Testamento. Mas não demorou, nos dias após a reforma começar, não demorou que alguns tomassem essa bandeira novamente e levantassem uma defesa, né, da ideia de que o domingo é um dia de guarda, mas essas pessoas, como eram protestantes, precisavam de justificar biblicamente essa posição. Então eles fizeram uma coisa que nunca havia sido feito antes. Eles começaram a tentar encontrar justificativas bíblicas para provar pela Bíblia que o domingo é um dia de guarda. Você não pode trabalhar no domingo, o dia de domingo tem que ser santificado de uma forma especial. Quando eles começaram a procurar evidência bíblica para isso, é como sempre acontece, quando você sai à procura de uma coisa que você já está determinado a fazer mesmo, você acaba achando alguma coisa que você pode usar, seja aquilo interpretação correta ou não, e é o que fizeram. Apareceram com evidências e começaram a propagar, em cima de certas motivações bíblicas, que você teria que guardar o domingo como um sábado. Agora, não demorou também que alguns olharam todos esses argumentos que eles apresentaram e levaram o conceito ainda mais longe e disseram assim: bem, se é assim, então, na verdade, o dia que nós devemos guardar, na verdade, não é o domingo, mas é o sétimo dia. E esses foram os primeiros batistas do sétimo dia, um pequeno grupo, quase que insignificante historicamente. Talvez a única onda mesmo que eles fizeram foi o que eles acabaram fazendo em produzir esse efeito sobre os adventistas, de forma que os adventistas se tornaram um grupo um pouco maior, passaram a ter essa prática. Mas veja bem, os grupos sabatarianos, protestantes, e entenda que quando eu digo sabatariano ou sabatista, eu estou dizendo que guarda um dia de descanso, um sabá ou shabá, ok? Os grupos protestantes, que são sabatarianos, eles providenciaram todos os argumentos que viriam a ser os argumentos dos adventistas para a guarda do sábado. É claro que eles fizeram isso primeiramente na tentativa de dizer: você deve guardar o domingo. Mas não demorou que surgisse quem entendesse esses argumentos são válidos de uma forma melhor, mais claramente, para o sétimo dia do que para o primeiro. Se está certo o que eles estão argumentando, isso não se aplica ao primeiro dia da semana. Aplica-se ao sétimo. E foi exatamente esse o raciocínio que os adventistas abraçaram, de forma que eles foram nessa direção. Então, quais foram os argumentos bíblicos que foram apresentados para tentar produzir uma base bíblica, uma justificativa bíblica para a doutrina de que o domingo é dia de guarda, para a ideia de que é pecado trabalhar no domingo, o domingo tem que ser santificado como o Shabá no Velho Testamento? Qual foi a argumentação bíblica? Essa argumentação bíblica vem na seguinte forma, eu vou resumir, depois nós vamos analisar os textos. Em primeiro lugar, é ensinado que da criação do mundo, Deus estabeleceu uma ordenança da criação que envolve a ideia de você ter que guardar um dia e sete. Então eles dizem que isso é uma ordenança da criação. Assim como na criação Deus estabeleceu família, né, o casamento ali na criação, Deus falou com Adão e Eva. Eles dizem aqui também nós temos uma outra ordenança da criação, que é o de um dia de descanso. E, em segundo lugar, eles fizeram a seguinte argumentação. O dia de sábado, o dia de descanso, é um dos mandamentos dos 10 mandamentos. E como está no decálogo? O decálogo equivale à lei moral de Deus. Lei moral de Deus, 10 mandamentos, lei moral. Pelo menos isso é essencialmente a ideia. E, portanto, assim sendo, quando você fala de o que Deus tem como lei moral, você tem que incluir a ideia de um dia de descanso, porque está lá nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Então esse foi o segundo ponto de argumentação, ou segunda via de argumentação. E em terceiro lugar, se usa uma passagem de Jeremias para dizer que no Novo Testamento, na Nova Aliança, você tem que ter essa lei que é os 10 mandamentos no coração, então, portanto, sábado entra também. E também umas passagens em Isaías, uma passagem em Isaías especialmente usada, uma passagem que fala profeticamente do período de conversão de gentios, dizendo que os gentios vêm e guardam o sábado. E ainda um pouco no Novo Testamento, uma argumentação que diz, em Hebreus especialmente, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E algumas pessoas disseram, está vendo, no Novo Testamento ainda persiste, ainda perdura um repouso sabático, a guarda de um sábado para o povo de Deus. E extraído do seu contexto, essa passagem então foi usada para argumentar que o que na verdade significa isso é que no Novo Testamento você ainda tem que guardar um dia em sete. Bem, além disso, é claro, existe uma explicação que é fornecida para textos bíblicos do Novo Testamento, como Colossenses 2 e Gálatas 4, que dão motivo para não se guardar sábado, não se guardar dia nenhum, como o cristão no Novo Testamento. Então essas pessoas também produziram esse tipo de argumentação para tentar levar as pessoas a crer assim, né, que poderia sim se fazer uma guarda de dias, embora no Novo Testamento há textos que militam contra essa prática. Bem, então vamos notar essas argumentações positivas pela guarda do sábado. Em primeiro lugar, veja em Gênesis capítulo 2. Nós vamos começar olhando esse argumento da ordenança da criação. O conceito que, na criação, Deus estabeleceu uma ordenança de guardar-se um dia em sete para que os homens o observassem desde lá. Os sabatarianos argumentam que o sábado não foi uma instituição que surgiu no período de Moisés. Eles argumentam que desde a criação Deus estabeleceu o sábado, de modo que Adão teria guardado o sábado. E após Adão, todos os outros deveriam ter guardado o sábado até o período de Moisés chegar. Então Abraão deveria ter guardado o sábado, Noé e todo mundo assim, nesse período dos patriarcas, assim dizemos. Agora, é claro, não se pode provar que eles o fizeram. O que geralmente é feito nessa linha de argumentação é o seguinte: é dizer, sim, só porque a Bíblia não cita que fizeram, não quer dizer que não fizeram. Eles guardaram sim. Homens fiéis como Noé e Abraão e homens fiéis sempre guardaram o sábado. A Bíblia não menciona, mas guardaram. Alguns seriam, vamos dizer assim, menos seguros de falar nesses termos e diriam assim: bem, na verdade, é possível sim que o sábado tenha sido esquecido. É ao longo das gerações deixaram de se observar o sábado. Mas não quer dizer isso que no início não foi instituído. Deveria ter sido seguido. Se não foi, foi falha, porque foi instituído na criação. Essa seria a argumentação. E veja então mais ou menos como seria dito. Eles diriam também assim: a criação também tem o mandamento do casamento, e o casamento é um homem com uma mulher. De modo que, mais tarde, patriarcas violaram isso praticando poligamia. Mas isso não quer dizer que a monogamia não estava assim instituída na ordenança da criação do matrimônio. Entende? Então a argumentação, a ideia é que está certo, foi esquecido mesmo, foi abandonado possivelmente, mas não prova que não foi ordenado originalmente. Ok? Então essa é a linha de raciocínio. Em Gênesis 2, veja o verso 1 a 3, os versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então essa palavra aqui nos mostra que já na criação, naquele momento, Deus descansou no sétimo dia, e o texto diz: Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou. Está vendo? A Bíblia diz aqui que Deus abençoou esse dia, santificou esse dia por esse motivo, por ter ele descansado nesse dia. Agora, aqui então nós temos uma menção, sim, em Gênesis, antes de Moisés, bem antes, de um descanso e um sábado, um dia de descanso. Agora, nós temos que ser bem precisos em relação ao que esse texto diz e o que esse texto não diz. Há, sim, nesse texto, uma narrativa histórica da realidade de que Deus descansou no sétimo dia da criação. Agora, não há, nesse texto, qualquer mandamento em relação à guarda de um dia. Não há, nesse texto, qualquer referência ao fato de, naquele tempo, alguém ter guardado o sábado ou de Deus ter ordenado que se guardasse o sábado. E então, nós não temos nenhuma indicação disso. Agora, o texto está nos mostrando, na verdade, aqui, a base histórica para o sétimo dia ser o dia de guarda, quando o sétimo dia é instituído mais tarde. Eu quero que vocês entendam bem o que eu estou dizendo aqui. Esse texto não está nos dizendo que a partir daquele momento houve guarda de sábado, houve guarda do sétimo dia. O texto diz claramente que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, mas o texto não diz quando ele fez assim. O texto nos diz quando Deus descansou, mas o texto não diz quando Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Vocês notaram isso? O texto só diz que por causa disso que acontece aqui, é que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Mas o texto não diz que ele fez assim, que ele santificou o sétimo dia naquele tempo. Ok? Está dando para acompanhar, não está? Ok, então o que nós temos que perguntar é, quando foi que Deus abençoou e santificou o sétimo dia? Foi nessa época ou foi depois? Bem, veja uma coisa aqui. Um detalhe que você não deve deixar de perceber é que o texto não diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia e por isso nele descansou. Observe a ordem. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, e sendo que Deus santificou o sétimo dia, em cima desse princípio Deus descansou o sétimo dia. Ordem, primeiro Deus santificou o dia, em segundo lugar ele guardou o dia. Não, peraí, não foi isso que o texto diz. O texto diz que Deus descansou no sétimo dia e por isso ele santificou o dia. Então o que, que Deus fez primeiro? Ele primeiro descansou o sétimo dia e depois ele santificou o dia. Então veja, as duas coisas não acontecem simultaneamente. A santificação do sábado, ou seja, o sábado ser separado. Santificar significa separar. Ser separado, distinto dos outros dias, tratado diferentemente, acontece depois ou posteriormente a Deus ter descansado no sétimo dia. Então nós sabemos claramente que foi em algum período depois que Deus descansou que ele estabelece esse dia como um dia santo. Quando foi que ele fez? O texto não nos diz. Agora eu já vou dizer quando foi. Foi quando Deus falou com Moisés e estabeleceu no período de Moisés o sétimo dia como santo. Foi nesse período que Deus santificou. Agora, por que, que o texto está nos falando isso aqui, então, se aqui não é o período de Moisés? Bem, muito simples. Quem foi que escreveu esse livro? Foi Moisés. E Moisés já escreveu esse livro quando? No período da instituição da Velha Aliança para o povo de Israel. E Moisés está aqui narrando a criação. E de passagem, ao falar da criação, Moisés fala, e Deus descansou no sétimo dia. É por isso que nós temos essa ordem que Deus nos deu. É isso que ele está dizendo. Então ele está nos explicando, na altura histórica em que o sábado foi santificado, o motivo pelo qual ele foi santificado, o sétimo dia especificamente foi santificado, que remete lá ao evento da criação. É só isso que você realmente pode aduzir desse texto. Há uma explicação feita por ocasião da instituição da Velha Aliança, do motivo pelo qual, naquele regime, o sétimo dia foi o dia escolhido para ser santificado. Agora, sendo assim, irmãos, nós temos que perceber que não é possível encontrar nesta passagem nem a instituição, nem a preparação para o dia de descanso. Mas o que se pode identificar aqui é um reflexo de um estabelecimento posterior. E outra coisa também que nós devemos notar. Se esse texto de fato ensinasse uma ordenança da criação, essa ordenança estaria necessariamente ligada ao sétimo dia. Não poderia simplesmente ser um dia em sete, qualquer que fosse o dia. O dia santificado, veja bem conforme o texto, é o sétimo. Assim é o modelo que você tem aqui. E o texto, vamos observar na palavra, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo. A ênfase, irmãos, é muito clara. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizeram. Se esse texto ensina, sim, uma ordenança de criação, então nós não temos outra alternativa a não ser dizer que Deus, nessa época, estabeleceu uma ordenança que deve ser seguida para todo sempre, que é o sétimo dia da semana deve ser santificado. E não haveria motivo, a partir de crer que isso aqui é uma ordenação da criação, que alguém poderia transferir esse dia para outro dia sem violar a base toda do motivo de ser estabelecido, não é? Agora, os adventistas viram isso. Os batistas do sétimo dia viram isso, enxergaram isso. Enxergaram o problema aqui e olharam esse texto e disseram, mas se é assim, e esses crentes quase todos estão dizendo que é, se é assim, se isso aqui estabelece uma ordenança da criação, então o dia que a gente deveria estar guardando é o sétimo. O que, que vocês estão guardando o primeiro? Entende? É daí que eles abriram a porta para essa prática e esse engano. Mas vamos para o próximo texto. Vamos agora para Êxodo 16. A primeira ocasião, irmãos, em que nós encontramos a prática de guardar o sábado na Bíblia é em Êxodo 16 e, por sinal, no regime de Moisés. Não se pode ignorar que estamos agora no período de Moisés. Moisés já tirou o povo do Egito, eles estão no deserto. O Sinai ainda não ocorre. Ainda não tivemos as tábuas, 10 mandamentos entregues a Moisés, tudo aquilo, mas já estamos sob a liderança de Moisés. E no capítulo 16 de Êxodo, a partir do verso 14, nós lemos o seguinte: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, Isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, Isso é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem deu bichos. Então disse Moisés, Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Ok, então esse é o texto, o primeiro local onde nós temos alguma questão de guarda do sábado. Agora, o que acontece aqui é interessante porque os sabatarianos tomam esse texto e dizem, está vendo? O sábado não começou no Sinai. E, na verdade, ninguém está argumentando que ele começou no Sinai. É evidente que aqui nós já temos guarda do sábado. Agora, no entanto, o que eles não realmente conseguem dizer é que existe guarda do sábado antes de Moisés. Aqui você tem, já no período de Moisés, sob a liderança de Moisés, Moisés sendo profeta, recebendo revelações de Deus, instruções de Deus, e ele vem instruindo ao povo, antes do Sinai, que cristaliza aquela forma dos 10 mandamentos, você já tem Moisés ensinando alguma coisa ao povo, e nós sabemos disso. A circuncisão já está sendo observada, a Páscoa já foi instituída, várias coisas nós temos e nós sabemos que a essa altura, enquanto eles estão caminhando antes de chegar no Sinai, Moisés já está instituindo e treinando o povo naquilo que vai ser formalizado e codificado não só nos 10 mandamentos, mas em toda a lei de Moisés. Até mesmo questão de sacrifício, sacerdotes, essas coisas todas já estão em andamento, né? E nós sabemos que Arão, por exemplo, já é sacerdote quando Moisés sobe no monte antes de receber a revelação do Sinai. Arão já é sacerdote e Deus lá fala com ele que Arão e seus filhos, entende? Então, certas coisas já estão sendo organizadas, depois Deus vai e codifica por escrito. Então, isso realmente não pode ser usado para dizer que anteriormente ao período aqui de Moisés você teve qualquer guarda do sábado. O verso 23 em si é bem interessante. Veja o que diz o verso 23. No verso 23, Moisés especificamente menciona o fato de ter recebido revelação de Deus informando sobre a regra do sábado. Note o verso 23. Respondeu-lhes ele, Moisés, Isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. Note, amanhã é repouso. o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, separai, guardando para a manhã seguinte. Agora, Deus havia falado isso com ele quando deu a instrução sobre o maná. Então, note uma coisa interessante. Assim sendo, nós não podemos dizer que Moisés estava trabalhando em cima de um conceito já existente entre o povo de Israel, mesmo antes do êxodo, mesmo antes do seu ministério profético. Não, Moisés não está dizendo, ah, é aquele negócio que nós sempre teve, que é o sábado. Não, ele está dizendo, não, não é verdade que Deus, quando falou que ia ter o maná, que ele falou que nesse dia ia dar o dobro, e no dia seguinte não vai ter, porque é o sábado? Então, veja então que a revelação que eles haviam recebido a essa altura, de que haveria um dia de guarda, veio junto com as instruções sobre o maná. E não é uma coisa anterior a isso. O que você tem é, aqui, no período de Moisés, Deus já vem educando o povo, preparando o povo, para guardar aqueles mandamentos que ele vai codificar e dar por escrito e dar nas tábuas, mas Deus já está preparando o povo para isso e já vem revelando essas coisas pelo ministério profético de Moisés. Ok, portanto, nós temos a primeira ocasião em que a Bíblia faz qualquer menção de alguém guardar o sábado aqui sobre o ministério profético de Moisés. Agora os 10 mandamentos, Êxodo 20. Quando chegamos em Êxodo 20, é que nós temos a pronúncia por escrita do mandamento, embora sabemos que nem tudo que Deus havia falado com Moisés havia sido escrito, né? Moisés já havia circulado ordens em relação a isso antes, agora nós temos essa forma por escrita. Êxodo 20, o verso 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Poderia ser lido assim, né? Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora note que esse texto reforça a ligação com a criação e o fato que Deus descansou no sétimo dia. Isso mostra, de novo, que esse mandamento só pode realmente ser associado ao sétimo dia, não pode ser transferido, logicamente, ao primeiro dia da semana. O texto especificamente diz, por isso Deus, o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. E o texto está dizendo com isso, o sétimo dia, Deus descansou. Bem, de qualquer forma, eu já falei alguma coisa sobre essa percepção que os adventistas tiveram, precisa, aliás, em relação à necessidade de ser o sétimo dia para se pautar em cima dessa passagem. Mas o que eu gostaria que vocês notassem aqui, em primeiro lugar, é o seguinte. Como é que eles usam esse texto para argumentar que daqui você tem uma ordem que é perpétua e todas as gerações devem guardar? Em primeiro lugar, é o seguinte. O verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os sabatarianos costumam fazer grande ênfase na palavra lembra-te e dizem, mas quando Deus deu lá em Êxodo 20, ele disse, lembra-te do dia de sábado. Com coisa que isso significa que quando Deus deu esse mandamento, ele já tinha sido dado anteriormente e ele estava só lembrando, vocês estão esquecidos disso, tem que lembrar disso, ok? Na verdade, isso é até um pouco cômico, essa forma de argumentar, mas não tem nada a ver absolutamente com isso. O que o texto aqui está dizendo é nada mais do que no decorrer da semana, passa o quinto, sexto dia, no sábado, não esquece. O sábado você tem que descansar. É só isso que está dizendo. Ok? Não é lembra que antes Deus falou que Deus não falou nada disso antes. A não ser, claro, no ministério de Moisés. Mas nem é isso que ele está dizendo. Lembra que no deserto Deus falou para Moisés isso. Não é isso. Olha, essa questão de lembra é muito simplesmente o seguinte. É uma coisa que você tem que sempre lembrar semanalmente. Semanalmente não esquece, lembra. É interessante que essa mesma estrutura é usada para falar da Páscoa. Quando a Páscoa é instituída. Mas o que acontece é o seguinte, no livro de Êxodo, quando a Páscoa é instituída, é a primeira vez que se ouve falar de Páscoa, claro, a Páscoa é quando os judeus saem, né, tem ali aquele cordeiro, o pascal, aquela coisa toda. E Deus diz para eles, lembra-te deste dia em que saíste do Egito. O que, que ele está dizendo? Ele não está dizendo, lembra que antes eu falei? Ele está dizendo, anualmente vai chegar essa data, não esqueça nessa data, comemore. É só isso. Então é uma argumentação bastante fraca dizer que lembra-te aqui significa uma referência a um mandamento anteriormente sido promulgado. Outra coisa que você deve notar é essa questão Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Uma coisa que você vai observar é que os sabatarianos insistem nessa passagem que o sábado é santificado no sentido de você separar o tempo todo e dedicar o tempo para Deus. Isso é típico do puritanismo e daqueles protestantes que seguem uma linha sabatariana. Eles dizem o que você tem que fazer no dia de descanso é você tem que passar o dia em adoração, né? E descanso também, mas em adoração, em devoção. E, na verdade, isso não está nesse texto. Esse texto diz que você deve santificar o dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas santificar significa separá-lo, para o tratar diferente dos outros dias. Não significa necessariamente passar o dia em adoração. O que o texto realmente está exigindo é interromper o trabalho corriqueiro cotidiano. A instrução aqui inclui uma proibição de se fazer trabalhos durante o dia. E alguém guardaria o sábado propriamente, desde que ele não trabalhasse no seu trabalho normal. Note o que o texto diz, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Engraçado, né? Você sabia que os animais guardavam o sábado? Sim, os animais em Israel guardavam o sábado. Você acha que os animais adoravam a Deus no sábado? A instrução não tem a ver com você passar o dia em adoração. A instrução tem a ver com você dar descanso. E a ênfase, irmãos, é no aspecto humanitário dessa lei. A ideia é que você deve dar folga, dar descanso. Êxodo 23, verso 12. Veja esse texto em Êxodo 23, verso 12. E perceba que a ênfase humanitária, né, desse mandamento. Ou seja, a ideia de mostrar a humanidade com as pessoas. Deixar que as pessoas recuperem, descansem. A ideia realmente é essa. Êxodo 23, 12 dias. Seis dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás. Para que descanse o teu boi e o teu jumento. Está vendo por quê? E para que tome alento o filho da tua serva, o forasteiro. Isso também, então, deve ser notado. Nada nesse texto indica que o dia inteiro deve ser passado em adoração, em atos de misericórdia. A única regra mesmo é interromper o trabalho. E se você pode notar isso biblicamente, se você estudar o que a Bíblia mostra, violação do sábado, irmãos, carregava a pena de morte em Israel. Agora, nunca uma pessoa em Israel foi morta porque não estava adorando no dia de sábado. As únicas pessoas que foram, que nós temos qualquer notícia na Bíblia, que foram repreendidas sequer, é porque estavam fazendo trabalho. É só isso. A regra era uma regra de interromper o trabalho no dia de sábado. Bem, várias outras coisas que você deve notar também. O contexto histórico, eles haviam saído do Egito, eram escravos no Egito. No Egito, eles não tinham tempo para descanso. Era trabalho todo dia, né? Trabalhava 7 para trabalhar mais 7, para trabalhar mais 17, né? E aí vai. Agora, na verdade, o que você tem aqui é uma ênfase de que agora vocês estão em outro regime e Deus traz vocês para descanso. Inclusive, traz para vocês para uma terra de descanso. E dá para vocês um descanso semanal. Vocês têm alívio agora. E desde a entrega da lei aqui, do sábado, no deserto, até a última recapitulação disso, no momento em que o povo de Israel está para entrar na terra de Canaã, só uma proibição é mencionada na Bíblia. Não farás nenhum trabalho. E fica claro que o termo trabalho se refere às atividades regulares e ocupacionais de ordem econômica, pois o mandamento determina claramente que não se profane o sábado. O sábado é profanado quando ele é tido como qualquer outro dia, sem qualquer significado especial. Essa profanação pode acontecer quando o indivíduo continua a realizar seu trabalho normal, habitual, no sábado, como em todos os outros dias. Agora, no entanto, entenda claramente que se empenhar em função de adoração não somente não é o que está prescrito, mas Jesus, se você se lembra, disse que no sábado os sacerdotes violam o sábado. Lembra disso? O que, que eles faziam? Eles estavam se empenhando em adoração. Estavam se empenhando em adoração. E Jesus disse que o que eles estavam fazendo era o quê? Uma violação do sábado. Veja, então você não está guardando o sábado quando você está trabalhando na igreja? Se você está pregando na igreja, esse é o seu trabalho, fazendo coisas assim, você está violando, não, por exemplo, o sábado, por assim dizer. Porque você está trabalhando, então você está violando o sábado? No entanto, não se preocupe, porque Jesus diz, é justificado que eles façam essa violação do sábado para cumprir os outros mandamentos, porque, na verdade, Jesus está fazendo a hierarquia de mandamentos em sua importância, e ele diz, os sacrifícios, os rituais do templo têm que continuar, o sábado é subordinado a eles. É isso que Jesus está dizendo. Então ele está dizendo, é violação do sábado sim, mas eles violam o sábado e ficam sem culpa, não tem problema. Eu estou enfatizando isso, meus irmãos, porque eu quero que vocês entendam bem a confusão que é gerada em alguns meios onde as pessoas pegam essa questão e falam assim, que na verdade o sábado é guardado da forma correta, o dia de descanso, o dia de Shabá é guardado quando você toma o dia inteiro para adoração e devoção. É claro que isso possivelmente pode tornar o dia menos do que um descanso, né? Mas deixe-me citar aos irmãos algumas coisas importantes aqui em relação a isso. Eu vou ler algumas passagens, alguns parágrafos da Confissão de Fé Batista de 1689. Essa Confissão de Fé, claro, é pautada em cima da Confissão de Fé de Westminster, dos presbiterianos. E nós usamos essa confissão com alguma ressalva nessa igreja, porque nesse ponto nós consideramos que a confissão está em erro. E nós vamos ler algumas passagens exatamente onde esses erros se manifestam, e eu vou expressar alguma coisa em relação a isso aí. Mas eu quero que vocês notem bem onde já houve um desencaminhamento no raciocínio sobre o sábado, só em relação ao que nós acabamos de ler nesses textos. Veja o que a Confissão de Fé Batista diz. No caso, estou lendo o capítulo 19, o capítulo sobre a lei de Deus. Em meio a esse capítulo se encontra as seguintes palavras. Deus otorgou a Adão uma lei de observância que ele inscreveu no coração e também um preceito particular em relação à questão da árvore. Ok, eu concordo com isso, que Deus entregou a Adão uma lei de obediência e inscreveu no seu coração. Concordo com isso, é o que nós chamamos a lei moral de Deus. Mas mais embaixo o texto diz o seguinte, a mesma lei que uma vez foi inscrita no coração do homem, no caso na criação, continua a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. Ok, está correto. E essa lei foi dada por Deus sobre o Monte Sinai e inscrita em duas tábuas de pedra na forma de 10 mandamentos. Agora vocês notaram a associação que eles fizeram? O que eles acabaram de dizer aqui é, existe uma lei moral que sempre existiu, que Adão recebeu isso no seu coração, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa mesma lei é o que foi escrito em tábuas de pedra. 10 mandamentos é lei moral, 10 mandamentos. Eles fazem essa equiparação. Bem, eles continuam mais para frente e dizem o seguinte, além desta lei, comumente chamada de lei moral, acabaram de chamar os 10 mandamentos de lei moral. Aí Deus também houve por bem acrescentar ou dar leis cerimoniais ao povo de Israel. Ok, aí eles prosseguem mais abaixo e dizem o seguinte, para sempre a lei moral requer obediência de todos, tanto de pessoas justificadas quanto das demais. E isso não apenas por causa do assunto que se trata essa lei, mas também por causa da autoridade de Deus, o Criador, que a impôs. No Evangelho, Cristo, de modo nenhum, dissolve a lei, antes confirma a sua obrigatoriedade. Okay, então, o que eles disseram é o seguinte, no Velho Testamento, o que você resgata para o Novo Testamento é os 10 mandamentos. O resto você pode jogar fora, que não é, na verdade, a lei moral. A lei moral, os 10 mandamentos, a lei moral não cai, ela perdura no Novo Testamento, aliás, ela vem lá desde Adão. E eles estão fazendo essa equiparação. Agora, irmãos, eu sou totalmente a favor do conceito de que existe uma lei moral que, estabelecida por Deus e colocada no coração de Adão lá atrás, continua a valer e está também incluída nos mandamentos de Deus ao povo de Israel e vem até hoje, não há dúvida. A dificuldade aqui e o erro está em equivaler lei moral com 10 mandamentos. Porém, no capítulo 22 da Confissão de Fé Batista, sobre a adoração religiosa e o dia do Senhor, olha o que nós encontramos agora, que é claro, na verdade, vem sendo construído em cima dessa base anterior. Por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma porção de tempo seja separada para a adoração de Deus. Porque com isso eu concordo também. Existe necessidade de uma separação de tempo, não somente um dia em sete. Mas se o homem não adorar a Deus, não tiver tempo para isso, ele está em pecado. Mas veja como que eles prosseguem. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens em todas as eras, mesmo antes de Moisés, Deus determinou que um dia em cada sete lhe seja santificado como dia de descanso. Vocês viram como que eles fizeram essa ligação de novo. Aí eles prosseguem e dizem, desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana. Desde o começo do mundo até Cristo, o sétimo dia. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado dia do Senhor. A guarda desse dia, o primeiro dia da semana, como sábado cristão, deve continuar até o fim do mundo, pois foi abolida a observância do último dia da semana. Que então eles estão aqui afirmando sua doutrina sabatariana. Estão declarando isso, que essa mesma regra continua. Eles apresentam como base para isso Êxodo 20, verso 8. Bem, o próximo artigo do capítulo 22 diz assim: o dia de descanso é santificado ao Senhor quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão, quando não apenas obedecem a um descanso consagrado durante o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreações, mas também, presta atenção, ocupam o tempo todo o exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade de misericórdia. Ok, isso aqui é interessante. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: santificar o sábado, guardar o sábado devidamente, não acontece apenas quando você não trabalha. Você só realmente guarda o sábado quando, além de não trabalhar, você ocupa o seu tempo todo no exercício da adoração de Deus, seja em particular ou em público. Deixe-me explicar um pouco o que eles querem dizer com isso. A visão aqui puritana, que é refletida, os puritanos escreveram esse documento, é que você deve, no dia de domingo, do dia começar até o final do dia, você não pode passar tempo em recreação. Não deve, por exemplo, jogar jogos, não deve praticar exercícios físicos, você deve fazer realmente adoração. Você vai na igreja de manhã, você volta de tarde, você medita na Bíblia, lê a Bíblia, faz oração, faz catecismo com as crianças, revê a lição do sermão da manhã, de noite você volta na igreja e tal, assim vai. Quer dizer, seria o caso em nosso contexto, onde nós temos reunião de manhã e à noite. Alguma coisa assim seria a prática do dia. E atos de misericórdia você também pode fazer, né? Você pode sair, ajudar pessoas necessitadas, fazer coisas de natureza benéfica ao próximo. Agora, note, irmãos, que eles extrapolaram em muito o que o texto bíblico estaria dizendo. Se a base é em Êxodo 20, o mandamento positivo é esse, não existe nada no texto que diz que você só pode passar o dia dessa forma. Eu estive recentemente num congresso onde esse assunto foi discutido por pessoas sabatarianas, e uma pessoa perguntou o seguinte: por exemplo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito no dia de sábado, né? Na verdade, quando eles dizem sábado, eles estão dizendo domingo, o dia de descanso, o sábado cristão. A resposta do preletor foi na seguinte ordem: bem, o domingo não é um dia para você sair, andar de bicicleta ou você fazer caminhada. Você faz isso outros dias. Domingo é para você, né, ficar por conta de adoração. Agora, se por acaso você não pode em nenhum outro dia da semana realmente ter exercício, né, e Deus conhece seus corações, mais ou menos assim, então você pode até, talvez, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta, desde que você leve talvez um Walkman e fique ali ouvindo uma mensagem ou uma leitura bíblica, né? Aí você está, na verdade, embora fazendo aquilo, você está passando o dia em adoração. Esse tipo de coisa que é feito. Agora, como eu já disse, irmãos, se isso for necessário para não quebrar o sábado, então os animais quebravam o sábado sempre. Vamos voltar ao texto bíblico e vamos considerar outra coisa. Você pode perceber no texto bíblico de Êxodo 20 que essa lei não tinha a intenção de se aplicar a todos os homens de todas as eras, conforme diz essa declaração na Confissão de Fé. Aliás, a lei, o mandamento, só se aplicava a Israel. E não somente só se aplicava a Israel, como só se aplicava a judeus em Israel e pessoas que moravam com os judeus, nem os estrangeiros não se aplicava a eles. Note o que diz o mandamento. O mandamento em Êxodo 20, o verso 9 diz: seis dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, veja quem, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Opa! O forasteiro só em certos casos, das tuas portas para dentro, na sua casa. Quer dizer, se é um estrangeiro que não é do povo de Israel, vivendo em Israel, fora das suas portas, não está dentro da sua casa, pode trabalhar, nem deveria ser repreendido. Veja só, o mandamento não se aplicava a ele. Depois nós vamos ver por quê. Mas eu estou dizendo isso só para que vocês notem que é incompatível com o próprio texto bíblico dizer que essa passagem ordena um descanso para todos os homens em todas as épocas. Não tem como trazer isso daqui do texto. O texto milita contra essa noção. Outra coisa, você vai notar, e eu vou voltar a falar sobre isso depois, o judaísmo como um todo considerava o Shabá, o descanso, uma prática obrigatória somente para Israel, que ela não dizia respeito aos gentios. E isso é documentado historicamente em muitos escritos. Cabe observar que a ausência dessa lei nas leis dadas a Noé é um fato que muitas vezes era afirmado como bastante pelos rabinos para dizer que isso não se aplica aos outros. Eles são descendentes de Noé, mas o pacto que Deus fez com Noé não tem isso. Esse é o pacto que Deus fez com nós, israelitas. E isso era a compreensão deles. De forma que se essa interpretação dos puritanos está correta, ela é uma interpretação bem nova, ela tem origens no período do puritanismo mesmo, historicamente, e não tem precedentes nem na história da igreja anterior e nem tampouco no período do Velho Testamento, entre os da tradição fiel ali, entre aqueles que vinham sendo a ligação dos fiéis no período do Velho Testamento. Eles não criam assim. Ninguém cria que os gentios tinham que guardar esse sábado. Isso não era parte da crença do povo de Israel, não era parte da igreja primitiva. E quando a igreja passou a guardar domingo, passou a considerar não porque Deus havia estabelecido nessa época, mas porque a igreja havia estabelecido e considerava-se que a igreja tinha autoridade. Pode marcar festa quantas quiser. Se quiser marcar uma por semana, quiser marcar dia de São João, dia de São Pedro, né? De todos os santos, pode fazer quantas festas quiser. E a igreja estabeleceu, vira regra, porque Deus deu esse tipo de autoridade para a igreja. Veja, esse era o pensamento medieval. Então, isso que nós estamos vendo que os puritanos estão argumentando é, de fato, novidade em termos históricos quando aparece. Ok, próximo ponto que eu preciso de analisar. O texto que nós estamos vendo aqui em relação a Êxodo 20 cria de novo essa mesma dificuldade de se mudar em qualquer ocasião o dia do sétimo para outro dia, que no caso seria o primeiro dia. Se a regra de um dia em sete, como sábado, é o que está nesse negócio e não o sétimo dia em si, então nós temos alguns problemas interessantes que nós temos que debater. Por exemplo, se um dia em sete tem que ser guardado, então por que eles não prescrevem um dia de guarda diferente para os sacerdotes que no sábado vão ter que trabalhar? Porque eles têm que guardar um dia em sete ou eles estão quebrando um princípio moral, certo? Então teria que se prescrever, os sacerdotes vão ter que trabalhar sábado, então eles descansam, sei lá, né? Domingo ou segunda. Mas não existe isso. Você só tem a ideia de que o sacerdote trabalha sétimo, não tem problema, vai lá trabalhando. E os outros descansam, mas tem que ser o sétimo. Além disso, o Novo Testamento não dá base para dizer que houve uma transferência. O Novo Testamento registra, sim, culto no primeiro dia da semana, mas isso é insuficiente para estabelecer uma teologia de transferência do sabá, do descanso, do sétimo dia para o primeiro. Qualquer continuidade legítima desse mandamento, como ele está aqui, teria que ser vinculado ao sétimo dia ou perderia seu sentido. Na falta de um mandamento positivo no Novo Testamento, o uso que é feito desse mandamento no Velho Testamento é um uso seletivo, onde se diferencia arbitrariamente entre uma parte desse mandamento e a outra, estabelece uma e ignora a outra, insistindo que o mandamento é de natureza moral, mas que se pode passar por cima de uma parte dele. Agora, veja bem, os adventistas do sétimo dia e os batistas do sétimo dia perceberam isso claramente. Olha, existe um sentido claro em você dizer, esse mandamento é cerimonial, não é moral, é cerimonial. No entanto, ele revela um princípio moral. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Por exemplo, você pode ter a ideia bíblica de que o sacerdote, para fazer o sacrifício, tem que ter uma roupa que cobre o corpo todo, não pode ser uma roupa indecente. Isso é cerimonial. Existe um princípio moral? Existe. Da decência, do pudor, existe. Agora, o que não faz sentido é falar de um mandamento moral que tem um elemento cerimonial. Ou se o mandamento é moral, é moral. Não é cerimonial. E dizer que esse mandamento é moral, mas ele contém um elemento cerimonial, qual dia é a questão de cerimônia? Um dia em sete é moral? Realmente isso não faz sentido e não faz justiça ao texto. Bem, irmãos, o nosso tempo está acabando, eu não vou ter tempo hoje de lidar com o texto de Jeremias e o texto de Isaías, nem o texto lá de Hebreus. Nós vamos voltar a falar sobre esses textos e eu vou mostrar alguma coisa em relação a isso. Mas deixe-me dizer em conclusão o seguinte. O adventismo surge, na verdade, de um contexto onde muitos evangélicos estavam pregando o sabatismo, estavam pregando a guarda de um dia e sete, no caso, estavam pregando a guarda do primeiro dia da semana. Isso era prática comum entre muitas igrejas, as igrejas eram sabatarianas, e eu tenho que ser bem franco em relação a isso, os sabatarianos evangélicos protestantes têm culpa nessa história do surgimento do adventismo, porque eles criaram os argumentos para os adventistas, propagaram esses argumentos, tornaram esses argumentos amplamente aceitos no mundo religioso e após terem feito isso, não tiveram a coragem de ir até suas consequências lógicas e guardar o sétimo dia, deixaram que os adventistas tomassem esse rumo por conta própria. E os adventistas foram nesse rumo e caíram na heresia. E nós vamos mostrar por que é a heresia. A guarda que os adventistas fazem do sétimo dia é herética. eles não são cristãos, por conta dessa prática, entre outras coisas também. Mas veja o que acontece, eles foram vítimas de um desequilíbrio religioso doutrinário que foi provocado pelos evangélicos sabatarianos. Então, nessa questão, nós temos que, num certo sentido, nos simpatizar pelos adventistas, ter um pouco de pena deles e ter um pouco de impaciência com os evangélicos sabatarianos que criaram toda essa confusão e argumentam isso. Você pode pegar comentários bíblicos e livros, e estão por toda parte, que dizem essa questão que tem que guardar o sábado cristão e essas coisas todas. Bem, eu poderia dizer assim, né? O movimento adventista nunca teria começado, nunca teria tido sucesso como tem tido, se as igrejas evangélicas não tivessem criado solo fértil para isso, com sua doutrina sabatariana, que é equivocada, como nós vamos mostrar. E uma lição que nós não devemos deixar passar despercebida de tudo isso. Toda ênfase exagerada ou má ênfase que você tem na igreja, mesmo que ela não seja heresia, só um desequilíbrio doutrinário. Toda ênfase exagerada em um campo, numa área, torna-se um campo fértil para o surgimento de uma heresia, e aliás até da sua heresia contrária. O que seria, nesse caso, a heresia que surgiu desse contexto? O adventismo. A heresia contrária seria o antinomianismo. E nós temos então que entender que nós não podemos deixar esse tipo de confusão e esse tipo de doutrina sabatariana sem oposição. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Porque, na verdade, se você conceder todos os pontos que nós mostramos aqui, que os evangélicos levantaram para querer defender guarda de domingo, se você conceder que isso aí é bíblico, na verdade, você já deu a vitória para os adventistas. Porque os adventistas vão ser coerentes com isso, e os evangélicos que guardam domingo, não. E o que vai acontecer, enfim, é o seguinte: você vai criar um contexto onde o adventismo vai crescer às custas das igrejas evangélicas, porque eles vão ter uma base na sua igreja. A sua igreja vai ensinar guarda de um dia em sete, um adventista vai puxá-los para o canto e falar assim: aqui, você não está guardando direito. E eles vão ter razão. E a sua igreja vai popular a seita herética, e você vai ajudar isso a acontecer, esse movimento crescer, se você tiver essa prática. Agora, por outro lado, não vai tirar ninguém do adventismo com essa doutrina de guarda de domingo. Aqui na igreja nós temos irmãos que já estiveram na igreja adventista, né? E o irmão Geraldo, por exemplo, está balançando a cabeça concordando comigo. Se você vai pregar que o dia de guarda é o primeiro dia da semana, você não vai tirar ninguém do adventismo com isso. Os adventistas vão perceber claramente a sua inconsistência, a sua incoerência. E vão perceber e vão pensar o seguinte: os evangélicos são mesmo uns hipócritas. Falam de guarda de dia, mas não estão nem guardando o que a Bíblia realmente diz. Então, nós temos que ser bem claros em relação a isso. Bem, irmãos, se Deus quiser, semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto. E eu vou explicar, claro, em maior detalhe, os problemas com a doutrina sabatariana, tanto do primeiro dia como do sétimo dia. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.